Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo e bem interessante do mundo da literatura. Hoje eu vou falar do livro Todas as Minhas Mortes, de Paula Klee, um livro que traz uma ode à existência feminina. Paula apresenta uma narrativa visceral que retrata todas as vezes em que precisou renascer. E eu tenho a alegria, então, de receber aqui no Autores e Livros a Paula para a gente conversar sobre esse livro. Paula, seja muito bem-vinda ao Autores e Livros.
Muito obrigada, Anderson. É um prazer enorme estar aqui com você e com vocês, ouvintes.
Paula, esse livro já recebeu vários adjetivos: intenso, visceral, reflexivo. O meu adjetivo para o seu livro é sincero. É uma obra fictícia, mas também, como a apresentação mostra, é um livro também de uma autobiografia. E aí eu pergunto para você, como é que foi unir lembranças e imaginação neste livro? Como é que nasceu essa história da Lavie?
Então, essa questão de ser fictício ou autobiográfico é uma questão, né, como você me falou, porque fica entre um e outro, né, e as pessoas não entendem muito bem. Até eu mesma, até hoje, estou tentando me explicar, tá? Porque, na verdade, não tem como fugir disso. É um relato, é uma autobiografia, porém, eu coloquei no gênero de autoficção porque eu acho que mais por causa da linguagem que eu resolvi usar do que qualquer outra coisa. Eu acho que a linguagem e a construção dessa linguagem, ela não tem muito a narrativa, né? Uhum. Ela não segue muito o gênero autobiográfico nem de relato. Ela cai mais no gênero mesmo de romance, de um romance fictício. Então, como ficou no meio do caminho a questão da construção de linguagem, eu preferi colocar nessa questão da autoficção. E por um outro motivo também, Anderson, porque teve toda uma questão do livro ser, como você falou, muito íntimo, né? Eu não sei se você usou essa palavra, mas eu estou usando agora. O livro tem uma intimidade muito grande, né? E, obviamente, eu sou casada, tenho filho, construí uma família, e é de uma sinceridade enorme. Então, eu, para preservar um pouco a minha família disso tudo, coloquei a obra nessa coisa de autoficção, a obra ser um pouco fictícia. Mas não tem como fugir disso, né? Quem entra ali e olha como as coisas são narradas, não tem como você falar, não, essa pessoa não viveu isso. É óbvio que eu vivi, não tem como você falar, não, isso aqui é uma ficção. É óbvio que aquela ali é a Paula, né? Não tem como desassociar.
Então a gente não consegue separar a Paula da Lavie.
É bastante difícil, né? Eu acho que a Paula, ela dá uma saída honrosa para a família da... Quer dizer, a Lavie dá uma saída honrosa, ou a Paula dá uma saída honrosa para a família, né, da Lavie. Algo assim, né?
Quando eu li o livro, eu não quero dar spoiler. Eu não gosto de dar spoiler aqui no programa, porque às vezes estraga a surpresa. Mas tem algumas passagens bem duras, né? A gente vai falar assim por alto aquela passagem que da inseminação artificial e daquela gravidez. Aquelas situações todas aconteceram verdadeiramente contigo? Ou a partir de algumas experiências todas você extrapolou e foi além e criou aquelas situações da Lavie?
Não, aquilo tudo é real mesmo. Eu passei por tudo isso. O livro inteiro, a história é real. Aí vem uma parte engraçada, né? Eu tenho colocado um pouco mais de carne para ser mais engraçado, algo assim. Porque eu tenho uma característica de ser um pouco bem... ser humorada demais, até apesar de todas as minhas vivências, né? Eu nasci com um humorzinho meio além da conta. Quando eu era pequena, eu era bastante engraçada, até sempre fui, né? As pessoas me acham bastante engraçada quando eu não tô deprimida, porque eu tenho essas duas... Aliás, eu sou bastante ambivalente, como a personagem mesmo, né? Eu sou uma pessoa ambivalente em todos os sentidos. Ou eu tô num lugar ou eu tô em outro. Ou eu sou muito engraçada ou eu tô bastante mal, né? Porque dificilmente eu tô no meio do caminho. E isso se reflete em tudo na minha vida. Então, assim, eu tenho esse humor, sabe? Eu tenho essa graça toda na vida. E a questão da sexualidade, eu acho que eu mudei um pouco o foco aqui da sua pergunta, desculpa, tá? A questão da sexualidade sempre foi vista por mim, assim, de uma forma muito natural, né? E eu coloco isso de uma forma... para mim, muito natural e também bem humorada. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não conseguem ver com esse humor todo que eu vejo, né? Então, e também artística, porque eu sou artista, né? Então, uhum. Para mim, isso é uma coisa que faz parte da arte, que faz parte de uma coisa de um estranhamento, né, como o próprio Freud coloca, né, naquele texto dele, Unheimlich, né, o estranhamento faz parte da arte, né, e o estranho, que é tudo que nos é íntimo, é estranho, né, então eu acho que é super importante você colocar o estranho dentro da arte. Só que o estranho, às vezes, quando a pessoa se depara com aquilo que é íntimo demais a ela, de uma forma que é colocada, de uma forma que não é comum e usual, aquilo chega de uma forma que é agressiva. Então, a pessoa, aquilo chega como um quebra-mola ali, tipo que a pessoa fica, uau, né? Chega meio que... como é que eu vou atravessar esse quebra-mola, né? Então, aquilo ali vira um quebra-mola ali, né, no início. Mas, para mim, é visto de uma forma muito natural, sempre foi, e para mim é quase que engraçado, entendeu? Então, eu coloco aquilo até que de uma forma muito humorada, sabe? E, para mim, eu não sei se é porque eu passei por tudo isso realmente na vida, e aí vem essa pergunta, né, se tudo isso é real, e é real, né? Por eu ter passado por todas essas coisas na vida, minha vida foi realmente uma vida muito dura, né? Por todas essas vivências que eu tive, eu acho que os meus valores de vida são muito diferentes dos valores de vida das pessoas. Porque, e aí o que vem antes, o ovo ou a galinha, eu até coloco isso no livro de uma outra forma.
Sim, sim.
Tudo é muito, a gente acaba, a gente nunca sabe, né, o que vem antes. E acaba que, eu não sei, né, porque eu já nasci meio que com pensamentos um pouco diferentes das pessoas. Mas, olha que interessante, né, acabou que eu vivi coisas tão diferentes do usual, né, eu nasci já pensando diferente, mas acabou que eu também vivi coisas muito diferentes do que se vive usualmente, né? Essas gestações que eu tive, esses comas que eu tive. Hoje eu sou surda, né? 100% de um ouvido, 50% do outro. Tenho um barulho medido em 80% decibéis na minha cabeça full time, então, entendeu? Que me enlouquece, né? Então, assim, tudo isso que eu vivo são coisas muito loucas, né? Então, obviamente, isso traz para mim uma vivência, assim, que não tem como eu ter valores parecidos com os valores das pessoas. As pessoas colocam certas coisas à frente de outras coisas que, para mim, são irrelevantes. Você entende?
Entendo.
Então, hoje, quando eu vejo... Para mim, esse livro está sendo, para mim, uma experiência incrível. é porque está me dando de retorno um conhecimento da humanidade, tá? Porque, assim, o retorno que eu estou tendo das pessoas está sendo assim, ele está sendo um teste, sabe aquele teste de Rochard, sabe? Das manchas?
Uhum.
Aquele teste que você fazia havia antigamente daquele Rochard, né? Que você via um teste de personalidade através das manchas, né? Então, acho que meu livro tá meio que sendo isso. Para mim, quando eu recebo o retorno das pessoas, eu tô vendo meio que como as pessoas são através do livro. É, qual é a medição de valores das pessoas, o que as pessoas são, o que as pessoas passaram, o que as pessoas passam, qual é o tipo de valor que as pessoas têm. É, ou onde as pessoas estão na vida naquele momento delas. Eu estou conseguindo perceber quem é quem, como as pessoas são, como as pessoas pensam. Eu consigo entender bastante das pessoas através da resposta delas, da resposta que elas têm do livro. Você entende? Eu não sei se eu estou me fazendo claro.
Sim. E aí eu aproveito para comentar que desde o lançamento, o seu livro já está nas listas dos mais vendidos, né? Ali flutuando entre os 20 primeiros, às vezes entre os primeiros, segundo lugar. Se a gente tirar os livros vindos de fora, internacionais, então o livro está sempre entre os 5 primeiros livros nacionais. E isso mostra que o livro conversa com as pessoas. Isso que você está dizendo aí, do retorno que você está recebendo, o livro conversa. E não conversa só com as mulheres, não, né? O livro tem conversado também com os homens, jovens, adultos, mulheres jovens, mulheres adultas. Como é que você vê o alcance desse livro e se você esperava esse sucesso assim tão repentino?
É, Anderson, assim, eu nunca espero nada, tá? Eu fiz esse livro para mim, não para mim, tá? Porque eu sempre faço também com o olhar do outro. Eu sou muito autocrítica e gosto de fazer as coisas bem feitas. Eu sou muito perfeccionista nas coisas que eu faço. Eu não faço nada de qualquer forma. Mas, assim, já na hora que eu tô fazendo uma arte, eu tô fazendo pro meu crescimento pessoal, né? Então, assim, é óbvio que o livro já valeu para mim, tá?
Uhum.
Então, assim, o livro já foi bom pro meu crescimento. Eu já fiquei feliz por ter terminado a obra, por ter... eu fiquei extremamente feliz. Foi gratificante demais para mim, tá? Se o livro não estivesse agradando a ninguém, eu já estaria extremamente feliz, satisfeita. E sabe, assim, gratificada. Mas o que está acontecendo está sendo muito bom. Eu não sei se eu esperava por isso, tá? Mas eu gosto muito do meu livro, particularmente, né? Eu gosto muito dele e se eu não tivesse gostado, eu não teria apresentado às editoras. Isso eu posso te garantir, tá? Porque eu sou muito exigente. Com os meus trabalhos, né?
Uhum.
Então, eu mesma não teria tido a coragem de chegar numa editora para mostrar o meu trabalho. Então, assim, se eu fui nas editoras para apresentar o meu trabalho e a Citadel quis publicar, tem muita gente que acha que isso foi uma autopublicação. Não foi, tá? A Citadel publicou porque quis o meu livro, né? Foi uma publicação da editora. Né? Então, assim, se a Citadel quis publicar e eu fiquei muito feliz com o lançamento da Citadel, que é uma grande editora, e assim, eu não sabia que ia ser esse sucesso todo, mas, assim, o que mais tem... Aí vem toda uma questão também, Anderson, que é como está sendo a resposta, né, das pessoas, que isso eu queria muito falar com você. Muita gente tímida ainda, sabe, de se manifestar, eu acho, tá, publicamente. E isso eu queria falar aqui, porque eu recebo muito inbox, muito WhatsApp de pessoas comentando o quanto amaram o livro, né? E não são comentários assim... que a gente vê que está sabe, quando a gente vê que as pessoas estão falando para agradar, ou tipo, Paula, gostei do livro, parabéns, ou algo assim. Não, você vê que a pessoa sublinhou o livro inteiro, que a pessoa fez aqueles highlights no livro inteiro, né? Que a pessoa tá andando com o livro na bolsa, inclusive, né? E que a pessoa não se manifesta, não bota o livro ali, não faz divulgação do livro publicamente, entendeu? E daí a gente vê o quanto ainda existe, né, de tabu, né, de se falar de um livro que começa falando de uma sexualidade tão explícita, né, do corpo da mulher.
E acho que essa é a força do livro. Essa é a força, porque eu... Primeiro, por conta da sinceridade da palavra que você usou, da intimidade que você revela. Depois, a tônica do livro é a maternidade, e tudo que o pacote maternidade traz, incluindo a sexualidade, e aí você vai falar de todas as perdas e também dos recomeços. E aí eu vou comentar e perguntar como é que foi para você, na hora que você estava sozinha, você e o papel, de conseguir encontrar o equilíbrio do que você ia escrever, do que você ia se apresentar, abrir mão da sua intimidade para o teu leitor. Porque a gente não escreve só para a gente, isso é diário, né? Diário que a gente escreve só para a gente, guarda e fica na gaveta. Não, você escreveu um livro, você se abriu, você se mostrou. Como é que foi esse momento de escrita?
Olha, a primeira parte do livro, ela saiu, inclusive isso está no livro também, né? Lá no quinto capítulo, quando eu até falo que eu estava numa viagem, né? O livro, eu tinha vontade de escrever desde sempre, né? Eu sempre gostei de escrever, mas nunca levei isso a sério, porque como eu já fiz tantas outras, já estive em tantas outras plataformas de arte... Isso sempre foi, assim, difícil, né? Porque escrever leva tempo. Então, assim, não é tão simples você sentar e escrever. A literatura não faz parte tanto, assim, da minha vida, né? Eu gosto, acho que é uma forma de expressão artística. Para mim, eu encaro como forma de expressão artística. Então, para mim, seria uma construção, né? E não simplesmente, assim, sair escrevendo, tá? Então, assim, eu queria realmente me dedicar a isso, a essa construção artística. E aí, eu não sabia ainda o que eu queria escrever. E eu tinha uma história de vida muito rica, né, muito intensa, muito forte. E eu falei, como é que eu vou começar essa construção um dia, né? E eu tava viajando num momento importante, como eu relato lá no quinto capítulo, né? Meu filho estava se formando, eu estava fazendo 30 anos de casada, e eu estava num momento que eu estava podendo sentar para escrever. Eu estava num momento muito bom, assim, para poder ter aquele tempo, né, de me organizar melhor para pensar o que. E aí, né? Eu que sempre quis escrever, o que que eu vou escrever, né? Sobre o que, como, por onde vou começar? E daí que eu comecei a pensar sobre isso, comecei a organizar meus pensamentos, comecei a desenhar num Moleskine, e num determinado momento, lá numa floresta, onde eu estava num resort lá com meu filho, com meu marido, comemorando esses 30 anos, comemorando a formatura do meu filho, eu, num momento muito lindo lá numa floresta, em contato com a natureza, em contato com a floresta, que eu tenho essa coisa realmente de conexão com a natureza mesmo, com essa coisa de loba mesmo, né? E aí vai remeter a muitas coisas que eu não vou entrar nesse mérito agora, mas de espiritualidade, né? De coisas ancestrais. Nesse momento, eu voltei ali para uma escrivaninha que eu fiz no quarto, e sentei, e parece que aquilo foi cuspido ali no papel, tá? Veio aquela vontade de escrever aquele primeiro relato do livro. Não foi nenhuma vontade, eu vou te falar que foi... Aquilo veio como se fosse um vômito, praticamente, ali no laptop, tá?
Uhum. Algo que vem bem do íntimo.
Foi no livro, o que está escrito é real, tá? Foi vomitado, eu estava na floresta há já uns 3 dias, sozinha no quarto, enquanto meu marido e meu filho jogavam sem parar, e eu estava sozinha com muitos animais, convivendo com animais, convivendo com animais taxidermizados, com animais de verdade, com rios, com floresta, com pé na lama, aquilo tudo acontecendo verdadeiramente na minha vida, e eu rezando, e eu orando, e eu, sabe, uma coisa muito linda que estava acontecendo ali. E eu voltei toda suja de lama pro quarto, sentei com aqueles animais olhando para mim, sentei toda suja de lama, acendi um cigarro porque ainda fumava, parei de fumar, na metade do livro eu parei de fumar, porque eu fumava, né? Eu parei de fumar, eu acendi um cigarro ali, apaguei o cigarro, mas eu cuspi aquele primeiro relato no livro, ali no computador. E aí, quando meu marido e meu filho voltaram pro quarto à noite, eles falaram, o que você está escrevendo? Eu fechava o livro com vergonha e falava, nada, nada, não. E aí eu fiquei com vergonha deles, porque eu falei, como é que eu vou falar que eu estou escrevendo isso, né? E isso que eu fiquei com vergonha de mostrar para eles é o que hoje está pro mundo inteiro. Olha que engraçado isso, né? Porque eu tive vergonha de mostrar para eles o que hoje está pro mundo, entendeu? E aí, isso demorou, eu demorei a ter coragem de mostrar, entendeu? Quando eu voltei pro Brasil, eu ficava olhando para aquilo e eu gostava muito daquilo, entendeu? Eu falei, isso é muito eu, isso é muito, isso saiu, isso veio de dentro de mim com uma força, sabe? Isso foi vomitado, gente, isso foi muito, sabe? Isso é totalmente eu, sabe? E aí eu peguei e só dei uma editada, assim, muito, sabe? Eu dei aquela lapidada, assim, mas era muito eu, sabe? E eu falei, eu não posso jogar fora o que vem de dentro. Eu não tenho como jogar fora isso. E aí eu conversei com meu marido, mostrei pra ele, eu falei, olha, eu vou falar uma coisa pra você, isso é arte. E eu honro a minha arte, sabe? Eu vou usar isso no meu livro. E daí, como eu já tinha organizado, eu tô te contando como surgiu realmente, tá? O livro, né? Porque muita gente não sabe. Eu tô te dando isso em primeira mão. O livro surgiu assim, né? Porque eu já tinha organizado no Moleskine a história de todas as minhas mortes. E aí veio esse primeiro relato lá na cuspido dessa forma, né? E aí eu já tinha a ideia de todas as minhas mortes. E eu falei, gente, isso foi a minha primeira morte, né? La petite mort, da Petit La Vie, né? E eu falei, eu vou a partir daí, entendeu? A partir da pequena La Vie, eu vou falar todas as mortes, porque eu tenho, sim, uma sexualidade gritante em mim, né? Que é real. E eu não vou, eu honro essa minha sexualidade. E foi assim que o livro foi construído, a partir da Petit La Vie, foram todas as mortes que aconteceram na minha vida. E o livro foi construído a partir disso. Eu acho que foi uma construção bastante interessante. E eu quis honrar todas as partes da Paula, sabe? Eu acho que isso é bastante interessante do ponto de vista artístico, do ponto de vista humano, né? Porque hoje eu tenho visto que as pessoas estão fugindo do humano, né? Existe um texto do Bauman, né? Que ele fala dessa fuga, né? Da ambivalência, né? Eu esqueci agora, eu não devia nem estar falando sobre isso, porque eu esqueci como ele nomeia esse texto dele, e eu poderia ter encontrado para falar para você, mas é complexo isso, porque o ser humano hoje ele está fugindo dessa ambivalência que existe no ser humano para poder ordenar o mundo, para deixar o mundo mais em ordem. Mas isso é um perigo muito grande, né? A gente está fugindo da nossa própria humanidade. E isso é muito perigoso. Nós estamos querendo deixar a nossa humanidade de lado, né? Então, eu quis resgatar com esse livro a nossa humanidade.
E eu acredito que o resultado foi bem positivo, porque, como eu disse antes, o livro mexe com a gente. Mexe com homens, mulheres, jovens, adultos, e eu acho que você alcançou, sim, esse objetivo de mostrar o que aconteceu contigo, mostrar um pouco de você, para nos fazer pensar e refletir. Paulo, nosso tempo vai acabando, mas antes de encerrar, eu queria pedir que você falasse para os nossos ouvintes onde que o livro está, como é que eles podem entrar em contato com você, e deixar um recado aí para quem ler o livro, como é que faz para divulgar o livro e falar do livro.
Olha, vai ser uma alegria muito grande para mim, se as pessoas puderem ler com mais carinho, o livro, com mais amor no coração, né? Sem, pulando aquele quebra-mola inicial, sem tanto julgamento naquele início do livro, entendendo o livro como arte e compartilhando mais o livro, né? Sem medo de compartilhar, porque, como eu falei para você, eu tenho tido respostas muito positivas, mas ainda eu acho que com um certo receio de compartilhamento, né? Então, assim, as pessoas fazem aquela propaganda para no boca a boca, o que é muito legal, né? O boca a boca está acontecendo, tanto é que o livro está sendo muito vendido, mas ainda um certo receio de compartilhar publicamente. Isso vai acabar acontecendo, como aconteceu com Simone de Beauvoir, como aconteceu com tantos outros livros que são corajosos, né? Uhum. O meu livro é um livro extremamente corajoso, mas a gente precisa que as pessoas comecem a ter essa coragem também, né? Não adianta só eu ter coragem, as pessoas precisam também tomar essa coragem, né? Então, é isso que eu espero dos leitores, coragem. E é isso, o livro está em todas as plataformas, está na Citadel, está na Amazon, está em quase todas as livrarias do Brasil. Meu Instagram é Paula Klein, né? @PaulaKlein. E é isso, eu estou aqui com todo o amor do coração, uma vivência rica, e agradeço muito a todos os meus leitores e estou disponível aí para conversar também com as pessoas que queiram conversar comigo também. Para mim é uma experiência muito rica também ouvir das pessoas.
Paula, obrigado por essa conversa tão gostosa aqui conosco no Autores e Livros. Sucesso para você com o livro e obrigado pelo livro mesmo, né? É um livro que faz a gente pensar, refletir, e que quem está escutando a gente, fica o conselho: leiam, merece ser lido.
Muitíssimo obrigada, Anderson. Obrigada a todos. Um grande beijo para vocês. Ótimo dia para todos. Fiquem com Deus.
Essa então foi a conversa com Paula Klein, autora de Todas as Minhas Mortes, um livro publicado pela Citadel Grupo Editorial, que fala um pouco da ode da existência feminina, fala da sexualidade e fala da maternidade. O Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Voltamos semana que vem com mais literatura. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Wellington Araújo. Um grande abraço e até a próxima.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.